reticências. O problema é, dois pontos, pois, novamente, reticências. A pontuação tem regras, por exemplo, vírgula ou dois pontos. Malaventurados os que colocam a vírgula entre o sujeito e o predicado. Não obstante a literatura registar um rol de exceções, Saramago, clara e visivelmente, a pontuação está para o texto como a trave mestra ou o arco para a sustentação da pedra que se edifica e se metamorfoseia em edifício. Professora Margarita Correia.
A pontuação é um recurso que é utilizado na escrita para auxiliar a leitura e a compreensão dos textos. Ela marca diversas coisas. Marca prosódia, portanto marca questões de entoação, marca fronteiras sintáticas, não é? E marca outras coisas discursivas. Por exemplo, a pontuação pode servir muitas vezes no texto narrativo para introduzir novas pessoas, novas personagens, não é? Para introduzir a voz de outras personagens. Basicamente, ela marca entoação e a entoação ligada à intenção com que se comunica e, por outro lado, marca então as tais fronteiras sintáticas que depois nos permitem fazer a interpretação, a compreensão sintática e a análise sintática daquilo que estamos a ler e, portanto, atribuir-lhe uma significação. Depois, em termos narrativos, serve para introduzir então, aquilo que eu estava a dizer, serve para introduzir vozes de personagens e depois, em termos de discurso, serve para introduzir, sei lá, enumerações, para introduzir finais de sequências discursivas, para introduzir diversos aspectos que são relevantes para a compreensão do próprio texto.
As vírgulas causam sempre algum problema quando se colocam, se não se colocam. Que regras é que existem para a aplicação das vírgulas?
Bom, as vírgulas, existem regras específicas de pontuação que estão às vezes em gramáticas e em prontuários ortográficos e em livros dedicados à própria pontuação. As vírgulas, o problema da vírgula é que a vírgula serve para muitas coisas. Serve para marcar uma pausa muito breve, mas depois é preciso ter cuidado, porque muitas vezes, por exemplo, entre o sujeito e o predicado, quando estamos a falar, nós fazemos, de facto, intencionalmente fazemos ali uma pequena pausa. E entre o sujeito e predicado, sintaticamente, jamais se pode escrever uma vírgula, a não ser que exista um pequeno segmento encaixado. Depois serve para separar, por exemplo, elementos da mesma natureza. Por exemplo, se eu digo o João, o Francisco, o António, o Manuel e o Joaquim, não é? O João, o Francisco, o António e o Manuel, daí que são todos elementos que fazem parte de um sintagma composto e, portanto, esses aí vão separados por vírgula. Portanto, servem para separar coisas com a mesma, digamos assim, da mesma natureza e que estão no mesmo nível da hierarquia sintática. E servem depois para preparar, também para separar alguns elementos da frase. Por exemplo, quando eu tenho, servem para separar o vocativo, quando eu digo, ó João, chega aqui, este ó João. Tem que ter vírgula, servem para separar alguns sintagmas da frase que não são nucleares, por exemplo, quando eu digo hoje de manhã, quando saí de casa, muito cedo, todos estes elementos são elementos, digamos assim, que acrescentam informação à ideia central, que eu não disse neste caso, mas que poderia ter dito, estes elementos estão separados por vírgula. Mas, por exemplo, não podemos separar então o sujeito do predicado por vírgula. Não podemos separar o verbo do complemento direto ou o verbo do complemento indireto, a não ser que haja elementos encaixados, não é? Por exemplo, se eu disser o João, que é um rapaz muito simpático, foi ontem à praia. E então aí este que é um rapaz muito simpático tem que ser separado por uma vírgula antes e uma vírgula depois. E, basicamente, as vírgulas levantam este problema, que por vezes são enganosas, porque nós vamos atrás das pistas prosódicas, das pistas da intuação, e há lugares onde nós não podemos de todo pôr vírgula, e depois porque elas desempenham muitas funções diferentes e, portanto, é preciso um certo domínio. Muitas dessas funções estão ligadas a aspectos sintáticos, aspectos da análise da própria frase e, portanto, realmente, eu reconheço que em alguns contextos é difícil saber se leva vírgula ou não leva vírgula.
O Saramago, José Saramago, era um escritor que tinha uma pontuação própria. Que muitos consideravam errada.
Não, não era uma pontuação errada. O José Saramago, aquilo que ele faz é muito interessante, porque aquilo que ele faz é que muitas vezes ele substitui pontos por vírgulas e substitui parágrafos por vírgulas. Basicamente, num excerto narrativo, dentro do mesmo parágrafo e do mesmo período do texto, eu posso encontrar várias personagens, mais o narrador, a falar. E estas diferentes falas de personagens e de narrador estão apenas separadas por vírgula. Se numa pontuação canónica, evidentemente, sempre que eu tenho uma personagem em discurso direto, eu tenho que fazer parágrafo, travessão, introduzir a fala da personagem, separar a fala da personagem da fala do narrador através de travessão, etc. E isso, se nós formos ver textos, a narrativa mais canónica é assim. Ou até se formos ver a narrativa light, chamada literatura light, os autores seguem muito, muito religiosamente, digamos, esta forma de introduzir falas de personagens. Isso facilita imenso a leitura, obviamente. Não é? O Saramago não faz nada disso. O que ele faz é... Mas, por exemplo, se nós olharmos para um texto do Saramago, a mancha gráfica é muito pesada, é muito cheia. Porquê? Porque ele realmente, muitas vezes, ele não recorre aos parágrafos, nos sítios em que canonicamente eles deviam estar, não recorre às travessões, ele não utiliza quase nunca travessão para introduzir falas de personagens, e, inclusivamente, ele inclui muitas orações diferentes dentro do mesmo período, e, portanto, o efeito é uma grande concentração e dificuldade na leitura. Claro que tem, na minha opinião, tem um fator muito positivo, que é uma das características, para mim, da escrita do Saramago, é a polifonia. É quando nós estamos a ler, estamos a ouvir sempre várias vozes a falar, e essas vozes falam quase em simultâneo, não é? E eu penso que muita dessa sensação de polifonia, como se houvesse um coro em que há várias vozes a cantar, diferentes vozes a cantar ao mesmo tempo, que é uma sensação que se tem ao ler Saramago, muito disso vem precisamente deste uso não canónico que ele faz da pontuação e do facto dele aglutinar estas vozes todas dentro do mesmo período.
Quantas palavras?